Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós misturamos um pouquinho de música, poesia, espiritualidade, esclarecimentos sobre temas projetivos, bioenergéticos, mediúnicos, iogues e tudo aquilo que nós possamos passar de sadio e de positivo, que possa levar a cada um de vocês ouvintes, nessa uma hora, todas as quintas-feiras, das 19 às 20, um pouquinho de esperança em alguma coisa melhor, um pouco de beleza, seja pelas músicas, um pouco de espiritualidade firme, bem sólida, bem consciente e, ao mesmo tempo, bem alegre, bem amorosa, bem humana, sem tirar o pé do chão. A proposta do nosso programa, sempre verter coisas positivas que possam tornar esse horário bem sadio, assim como já é a programação da rádio, mas principalmente caprichando aqui nas músicas, já que eu tenho um acervo muito grande de música que eu consegui arranjar ao longo dos anos, e também o acervo de conhecimentos que eu pude adquirir estudando esses temas espirituais há mais de 20 anos. Hoje eu tenho 44 e desde os 15 anos que eu trabalho com a área espiritual, vivenciando as experiências espirituais e ao mesmo tempo estudando de tudo. E ao longo desses 20 e poucos anos de trabalho e de estudo, a espiritualidade só foi se aprofundando, porque como eu já falei aqui em outros programas, espiritualidade é estado de consciência, não é uma doutrina fora que você possa trocar, é um nível de consciência que você carrega como um valor sensato e coerente dentro da sua própria consciência. Se você mudar para a China, vai continuar esse valor dentro. Se você tiver casado ou separado, se você morar sozinho ou com a família, se você tiver familiares vivos neste plano ou vivos no outro plano, que todo mundo está vivo, apenas em planos diferentes, não importa, a espiritualidade é algo de dentro que nada tem a ver com as flutuações e oscilações das coisas que rolam no dia a dia. E no dia a dia rolam muitas coisas boas e muitas coisas complicadas também. A característica da vida dos seres humanos na Terra é essa dualidade, não existe equilíbrio. Uma hora está melhor, outra hora está pior, e vai indo mais ou menos se arrastando e procurando melhorar na medida do possível. Então, espiritualidade não é uma coisa que possa estar submetida a coisas boas ou ruins que possam ter acontecido naquele dia. Tem gente que fala assim, estudar temas espirituais não está me dando sorte no amor, nem no trabalho, nem nisso, nem naquilo. E aí fica sempre aquela pergunta, quando alguém inicia um estudo espiritual, ela assina algum contrato com a espiritualidade, garantindo de que ela não vai ter provas no caminho? Ninguém assinou tal contrato. O estudo espiritual não vai tirar nenhuma das provas do caminho pelos quais a pessoa vai ter que passar. Agora, o estudo espiritual pode dar um aprofundamento, uma maturidade e uma tranquilidade, uma consciência que capacite a pessoa a suportar melhor suas provas e que lhe aumente a resistência e a criatividade para aprender, vivenciar e superar as provas que a vida humana traz para a gente. Ou seja, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mesmo assim você vai enfrentar problemas no dia a dia, porque independente de você ser bom ou não, existe a experiência e nós estamos reencarnados para ela. Então, não adianta reclamar tipo, eu tive uma prova, por que o meu guia espiritual não protegeu? O guia espiritual não pode viver a vida por ninguém. Ele está na mesma condição de um professor, que no dia da prova não pode dar cola para o aluno, né? Senão não tem nem sentido mais aquela prova. Então as pessoas têm uma noção muito errônea, equivocada da espiritualidade. E qualquer coisinha, eu vou sair desse caminho, não mexo mais com isso. Quer dizer, quem fala assim nunca teve a espiritualidade dentro. Para ela era uma doutrina, uma coisa fora. Por isso ela poderia trocar facilmente. Agora, quando aquilo é um estado de consciência por dentro, eu quero ver você trocar o que você é por dentro. Não tem como você deixar de ser o que você é, anestesiar o seu discernimento, sua capacidade de perceber as coisas. Você pode até bloquear, não quero ver isso, não quero sentir aquilo. Agora, sua capacidade de discernimento não dá para anestesiar, ela vai continuar aí dentro, e alguma coisa por dentro sempre vai questionar de onde eu vim, para onde eu vou e o que, que eu estou fazendo aqui? Morreu e acabou tudo? Existem outras vidas? Existe vida em outros orbes? Não tem jeito, esse questionamento não tem nada a ver com doutrina nenhuma. É questionamento da própria inteligência que emerge na consciência como questionamento natural de alguém que está crescendo, alguém que está evoluindo. Dentro dos questionamentos básicos que as pessoas fazem, o mais importante, sem dúvida alguma, é o que diz o seguinte: o que é que eu estou fazendo aqui? Porque aquele questionamento de onde eu vim, você sabendo ou não sabendo de onde veio, não importa, você já veio mesmo. E para onde você vai, depende principalmente do que você fizer hoje. Então, das três perguntas, de onde eu vim, para onde eu vou e o que, que eu estou fazendo aqui, é o que, que eu estou fazendo aqui que é a pergunta mais importante. Porque nós não vivemos nem de passado, nem de futuro. O presente é aqui, é agora. E é neste momento que você tem que ponderar, observar e definir as coisas que vão criar um futuro que eu espero que seja melhor a partir da semeadura que você plantar hoje, que seja uma semeadura fértil de luz, de discernimento, de consciência, para que você possa ter uma colheita amanhã ou nos dias vindouros de discernimento, de qualidade, de luz e amor também em todos os seus caminhos. Entretanto, isso não tirará as provas do caminho, só vai trazer mais luz no discernimento, mais amor para perdoar, mais consciência para observar as coisas de outros jeitos melhores, que não deixa a gente tão estressado, tão cansado, tão ferido e machucado com as coisas que aconteçam, que a gente passe pelas coisas, mas que só sobre a cicatriz da experiência, não precisa sobrar a dor, nem o sofrimento, nem nenhum tipo de culpa. Precisa é abrir um sol em nosso peito, irradiando um sentimento de amor fantástico, abrir um sol em nossa cabeça, irradiando um discernimento maravilhoso, e abrir um sol em nosso ventre para poder irradiar luz em nossos movimentos, para que assim a gente possa caminhar melhor, não somente agora, mas para todo sempre, da agora para frente. O passado já foi, as dores já se foram, e tudo aquilo que possa ter acontecido já aconteceu, sobrou você. E agora é hora de você ir para frente, não é hora de olhar para trás, porque quem olha para trás não enxerga o caminho da frente, por isso tropeça. Já está mais do que passada a hora de largar as mágoas, as dores, as coisas que ficaram lá para trás. Está na hora de prestar atenção no aqui e agora e daí formar um futuro melhor por uma ação mais equilibrada, mais bacana. E bem a calhar, o que eu estou falando, ontem foi dia de finados, o dia mais inútil do ano, porque para quem estuda a espiritualidade, independentemente da doutrina que a pessoa goste, seja o espírita, o ocultista, o yogi, o umbandista ou qualquer um que goste de alguma linha espiritual, qualquer uma dessas pessoas com uma noção espiritual estuda a vida após a morte e sabe que ninguém morre. E isso não é uma crença, é certeza íntima a partir dos estudos que a pessoa faz, do que ela sente, do que ela vê e do que ela percebe. Então, para quem sabe que a morte não termina nada e que a vida prossegue, como é que pode existir um dia de finados se ninguém morre? Se a consciência somente sai do corpo e cai fora para morar em outros planos de manifestação? Tecnicamente falando, a consciência não nasce no momento do nascimento, ela já existia antes, em outros planos. O feto é fabricado pela relação sexual de um homem e uma mulher e é anexada ao feto uma consciência espiritual revestida de um corpo de luz que encaixa temporariamente naquele feto e vai ser expelido com ele para fora do útero no momento exato para viver uma existência na Terra. Ora, tecnicamente, a consciência não nasceu, ela só entrou naquele corpo que foi feito para ela ocupar. Um dia, quando esse corpo cair, o coração parar e minutos depois o cérebro morrer por falta de oxigênio e sangue, e esse corpo tombar, a consciência vai sair, porque ela não era esse corpo. Um dia ela entrou, um dia ela sai. Tecnicamente falando, a consciência não nasce e nem morre. Não nasce porque já estava viva antes e apenas entra no corpo. E não morre porque sai do corpo e continua viva. Ora, se a consciência não nasce e não morre, quem é que nasce, cresce e morre? O corpo físico, que é da Terra, tem um tempo de existência, com a consciência dentro dele. Quando cai esse corpo temporário, a consciência que é permanente é ejetada para fora do corpo definitivamente e vai para o seu plano de origem, o plano extrafísico, o plano espiritual, e aí vai somar toda a experiência adquirida nessa última existência e ver qual é o nível evolutivo que ela tem, o que ela aprendeu, o que ela deixou de fazer, né? o que ela deixou de bom, o que ela deixou de estranho, que coisas ela gerou que vão trazer repercussões no futuro, para uma próxima vida, seja na Terra ou em qualquer outro lugar, sabe? Que causas ela gerou que vão gerar determinados efeitos? Que efeitos são esses a partir daquelas causas? E assim a consciência vai evoluindo de vida em vida, sabendo então, todos nós, que não é o corpo que determina a qualidade de nada, mas a qualidade da consciência. Logo, qualquer um de nós que estuda temas espirituais sabe que o dia de finados não existe, porque ninguém morre. Mesmo assim, existem pessoas que estudam todos esses temas espirituais somente teoricamente, mas na hora que a coisa aperta, na hora da prova, elas fogem do caminho. Eu garanto que ontem, dia de finados, muitas pessoas que frequentam grupos espiritualistas variadas foram ao cemitério chorar em frente a uma tumba vazia de consciência, com esqueleto lá dentro, que consciência não tem nenhuma. Aí a gente sempre costuma brincar, quer visitar o seu familiar? Não vai no cemitério, sai do corpo e vai para o plano espiritual, procurar a pessoa onde ela está, viva em outro plano, e não embaixo da terra, lugar que é apenas do corpo, para ser reciclado e transformado pelos processos naturais da cadeia alimentar, por bichinhos que moram na Terra, em outras formas de vida que vão se espraiar por baixo da Terra, voltando a ser energia primordial do planeta, que gerará novas formas de vida amanhã, porque a energia, segundo a física, não nasce nem morre, só é transformada. E aí eu lembro das aulas de química do Lavoisier no colégio, na natureza nada morre, tudo se transforma, incluindo nisso o cadáver que você largou lá o ano passado, se você for hoje olhar, não é o mesmo, ele foi transmutado totalmente pelos bichinhos da terra que se alimentaram e se espraiaram por baixo da terra. O que sobra lá são os ossos, e mesmo os ossos, sendo matéria, são energia condensada, leva muitos anos, mas uma hora vira pó. E aí você visitará o quê? O pó embaixo da terra ou aquela estrela brilhante que é o espírito, a consciência, a pessoa que você gostava tanto e que hoje mora lá em outro plano, uma estrelinha que jamais poderá ser enterrada? Porque que terra que vai poder cobrir um espírito, gente? Né? Que caixão que vai poder prender a consciência daquela pessoa que você amava? São coisas assim tão básicas, tão simples, mas ontem no cemitério tinha um monte de gente metida, espiritualista, lá chorando e pagando um mico de lascar. E aí alguém fala assim, ah, isso não é radicalismo seu? Não, isso é verdade. Eu não estou falando do materialista, que não tem base nenhuma e que vai ao cemitério chorar a perda que ele acha que foi absoluta. Agora, um espiritualista sabe que a perda dele é relativa, porque ninguém morre. Ele estuda isso. É o espiritualista, em geral, que eu estou questionando. Não é a pessoa sem conhecimento dessa área. É você que estuda os temas espirituais e que gosta de visitar cadáver vazio, sem espírito nenhum lá dentro. Pelo amor de Deus, isso aí não tem a mínima lógica para quem estuda nessa área. E o pior, eu dou cursos e palestras sobre experiências fora do corpo, onde eu falo para as pessoas, e aqui no programa também, da possibilidade de quando o corpo relaxa pelo sono ou pela meditação, da pessoa se desprender temporariamente e ir para o plano espiritual, né? Aí eu falo de uma saída do corpo para provar para a pessoa que ela é uma essência espiritual que não é o corpo. Agora imagina uma pessoa que estuda as saídas do corpo no dia de finados visitando um cadáver vazio porque alguém que estava lá desencarnou e saiu do corpo definitivamente, ou seja, uma viagem astral definitiva sem volta. Então como é que pode um estudante de viagem astral, de projeções da consciência, ir no dia de finados visitar um cadáver vazio se ele estuda a saída do corpo? Então são essas coisas que ninguém gosta que se fale, mas precisa ser falado. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu posso estar falando isso tranquilamente, porque eu não vou ao cemitério visitar cadáver, eu saio do corpo se é para visitar alguém. Para visitar alguém aqui, eu visito com o corpo físico. Agora, para visitar alguém desencarnado, eu visito com o corpo espiritual, graças a Deus. E eu estou feliz da vida de ser assim, 20 e poucos anos trabalhando com a parte espiritual, e enquanto tanta gente correu do caminho, eu posso dizer com felicidade que eu só aprofundei o caminho, sou mais espiritualista do que nunca, mais espírito do que nunca, e me dá uma alegria de falar isso para vocês, assumir em público a espiritualidade, sem vergonha, sem medo do que os outros vão pensar, porque a espiritualidade, sendo estado de consciência, não é uma crença. Então eu estou pouco ligando para o que a crença dos outros acha sobre a minha espiritualidade. Eu não estou lidando com crença, eu estou lidando com a minha certeza. Se o outro não tem certeza, isso é um problema da dúvida alheia, não é um problema da minha certeza. Às vezes chega também alguém e fala assim: prova para mim essas coisas, prova que isso existe. E a resposta natural que se dá é sempre a seguinte: olha, eu tenho a minha certeza, mas parece que a minha certeza está incomodando sua dúvida. Agora, sua dúvida não incomoda a minha certeza. Se é a minha certeza que está incomodando a sua dúvida, qual de nós dois que tem um problema? É você. Já que é você, vai você provar para você. Porque para que eu vou ter que provar uma coisa para você que eu já provei para mim? Se eu provei para mim, já basta. Vai você ralar e estudar 20 e poucos anos para provar para você. Porque eu sei que há tempo de maturação para as coisas e conheço pessoas que já viram muitas coisas e mesmo assim correram do caminho e negam tudo. Conheço pessoas que já viram espíritos materializados na frente e continuaram materialistas. E conheço pessoas que nunca viram nada e têm uma certeza dentro do coração maravilhosa. Então tá claro que não são fenômenos espirituais ou a prova do outro que vai provar algo para você, mas sim a maturidade chegando na sua consciência. Um nível de consciência mais alto vai te responder claramente de que, como ensinava no Antigo Egito o grande mestre Hermes Trismegisto, que dizia: o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível à inteligência e ao coração. Ou seja, não procure perceber o invisível com os 5 sentidos da carne. Desenvolva um 6º e um 7º sentido espiritual para perceber. E aí você vai poder comprovar para você mesmo. E aquilo que você não puder perceber, sua inteligência poderá deduzir que não existe efeito sem causa. E aquilo que nem a inteligência puder deduzir, o seu coração poderá sentir de alguma maneira que é daquela maneira, e essa maneira que não se prova jamais para ninguém, mas apenas para si mesmo. E se você tiver essa certeza dentro, você poderá caminhar melhor pela vida, incluindo nisso trabalhar melhor as suas perdas. É óbvio, se perdeu alguém, você vai sentir uma emoção, isso é natural, você é um ser humano. Mas tendo uma espiritualidade legal na consciência, você poderá trabalhar melhor essa perda, superar e voltar a viver. Porque a pessoa que você ama foi embora, mas você ficou. Se você ficou, é porque você tem um tempo a mais de experiência e com certeza tem um monte de coisa para você aprender aqui na Terra. Senão você não teria ficado. Então, se você ficou, tem que viver. Agora, chorando, vestindo luto, não querendo viver mais, reclamando, resmungando da perda, você não vai se libertar desse passado, dessa perda. E, portanto, não vai poder olhar o caminho presente para criar um futuro melhor amanhã. Você precisa largar a mágoa lá atrás. Quem foi, foi. Vive em outro plano, mas você ficou. E como você ficou nesse plano, tem que viver, tem que trabalhar, batalhar, aprender, tocar a vida para frente e com felicidade, mesmo tendo perdido alguém. Porque alguém é alguém, você é você. E por mais que você amasse alguém, esse alguém foi, mas você ficou. Esse argumento é básico, não tem o que sair. Você ficou, não há alternativa. Se ficou, é porque há um propósito maior da existência para você aprender alguma coisa. Se fosse para você não viver, era você que tinha desencarnado, não a outra pessoa. Se você ficou, algo tem a aprender, vamos tocar a bola para frente e vamos aprender. E eu também tenho que aprender bastante, e todas as pessoas que estão na Terra. E é sempre bom lembrar que conhecimento não é igual a sabedoria, não é? Porque nós podemos estar cheios de conhecimentos e, no entanto, fazemos cada besteira no dia a dia sem sabedoria nenhuma. Sabedoria é conhecimento integrado com sentimento, ética e alegria. E aí, juntas essas qualidades, torna alguém mais sábio, mais contente, mais coerente, mais tranquilo para levar sua caminhada pela existência. Eu comecei o programa com uma bela canção de uma banda inglesa que eu passei aqui outro dia um pedaço, Barclay James Harvest. O disco se chama Coat of the Light. Coat of the Light, da banda inglesa Barclay James Harvest. Abri o programa com ela. E eu quero oferecer para vocês agora, já está faltando uns 5 minutinhos para o intervalo, depois dessa reflexão aí espiritualista sobre perda e finados, depois do intervalo, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive antes de ontem. Eu encontrei um amigo meu que desencarnou cego e ele está enxergando tudo do lado de lá. E eu queria contar para vocês a felicidade desse encontro, de ver o meu amigo muito bem após a morte do lado de lá. E eu quero contar para vocês isso. E eu sei que isso ajuda muito aqueles que perderam um familiar a se sentir mais confortáveis, mais tranquilos. Eu sei que não dá para provar para ninguém, mas dá para incomodar sua dúvida com o relato. E aí, se eu incomodar sua dúvida para você correr atrás, se informar e ir em frente, já valeu a pena. O que não pode é ficar estagnado aí e deixar de viver. Então eu quero oferecer para vocês uma música da banda inglesa do Marillion, o nome do CD Strange Engine. É uma música que eu gosto muito, se chama Estônia. É a quarta música do disco, vou repetir, Marillion. A música se chama Estônia, o CD se chama The Strength Engine. É uma bela canção, eu quero oferecer para todos vocês. Não vou oferecer hoje para quem perdeu alguém, como eu sempre faço, viu, Jean? Jean que está na parte técnica. Eu quero oferecer hoje, especialmente, para as pessoas que trabalham com a espiritualidade de alto nível, que não foram ao cemitério ontem, que acham que cemitério é coisa tola e que não tem ninguém lá dentro, essas pessoas que vão buscar os seus parentes do lado de lá, não do lado de cá, essas pessoas espiritualistas que honram a caminhada espiritual, não desistem nunca, mesmo sob fortes provas, continuam ali pontificando o estudo espiritual, que é a coisa mais bonita que elas têm. Então hoje eu quero oferecer essa bela canção para esses colegas nossos que também trabalham com a espiritualidade, seja você conhecido, palestrante, autor de livros, pesquisador, seja você que está em casa, que não é escrever o livro, não tem programa na rádio, mas é uma pessoa maravilhosa, com uma espiritualidade bacana e que está entendendo isso que eu estou falando. Então, o que eu não posso falar pelas palavras, deixo a música do Marillion comunicar para você um presente de coração. Yesterday. Ok, amigos, vocês acabaram de ouvir uma música do Marillion, a banda inglesa de rock progressivo. O nome da música é Estônia. Ela é a quarta música do CD Strength Engine. Esse CD saiu aqui no Brasil. Vocês acham em qualquer boa loja. Ele é do ano de 1996. Eu vou repetir. Marillion, o nome da música Estônia, é a quarta música do disco The Strength Engine, que é um dos grandes discos do Marillion. Eu vou dar um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta e continua o programa, tá bom? Vamos lá.
Holding
Ok, amigos, estamos voltando aqui com o programa Viagem Espiritual pelos 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estamos aí entrando com o segundo bloco do nosso programa. Eu passei essa música aí, voltando aí logo do intervalo, é uma banda inglesa chamada IQ, o nome do CD Nonzamo. Eu iria passar essa música no final do programa, mas aí o Jean pegou no intervalo, ficou botando a música e tal, e aí ele falou assim, vamos liberar ela na volta da vinheta, porque essa música é muito alegre. Eu falei, então tá bom, eu vou, meu mestre, eu vou seguir sua orientação. Então, segundo o mestre Jean, que está aqui me ajudando na parte técnica hoje, ele acabou soltando a música logo agora, a música que iria entrar no final, mas tá bom, o importante é passar. Aí vem aquela pergunta que o Jean não se cala de perguntar, tá ali pedindo para eu perguntar. Às vezes o pessoal fala, pô, você fica perguntando, não é muita pretensão, não sou eu, é o Jean. Jean pergunta se alguma outra rádio no país toca essas músicas. E ele mesmo responde ali, não, e é verdade, não. O que significa que nós estamos dando de goleada nas outras rádios e os empresários das outras rádios devem estar fumegando.
Isso. Que peninha
da audiência. Gente, brincadeira à parte, tudo isso foi montado pelo Jean, eu apenas sigo ordens aqui, né? Bom, antes de ontem, eu estava assistindo televisão. Na verdade, estava assistindo uma série que eu gosto muito, Millennium, o Frank Black, aquele sensitivo que clarividente, passava a série na TV Record durante a década de 90. E é uma série que eu gosto muito, eu consegui adquirir um box do primeiro ano da série. E aí estou curtindo lá de CD em CD, você também gosta, já? O Frank Black trabalhava no FBI, né? Depois que eu assisti, você tem DVD? Eu te empresto o box. Eu estou curtindo, cada dia eu vejo um, né? E eu estava lá curtindo aquele box, sentado, vendo, entretido lá no filme, quando de repente deu um clarão dentro da minha cabeça, no hemisfério direito cerebral. Por um segundo eu fechei os olhos e a minha direita não é que estava espacialmente no mesmo ambiente que eu ali na sala, mas eu percebia ele em outro ambiente, em outro plano. Estava o meu amigo Carlito. O Carlito desencarnou tem uns 3 anos mais ou menos. O Carlito era um amigo meu de Salvador, na Bahia. Há muitos anos que eu vou fazer cursos em Salvador todo mês de janeiro, tenho muitos alunos lá. E o Carlito, um senhor de 80 e poucos anos, desde a década de 80 fazia os cursos comigo lá em Salvador. Devido à idade, o processo do diabetes, ele acabou ficando cego nos últimos 8, 9 anos de vida dele, até desencarnar em consequência do diabetes mesmo. E nem ficando cego, seu Carlito parou de trabalhar com a parte espiritual. Foi um dos maiores espiritualistas que eu conheci em vida. Trabalhou décadas na Umbanda, no Espiritismo. Era um expert em sessão de desobsessão. Era um passista excelente, projetava energia e, ao mesmo tempo, como o Carlito lia demais de tudo, estudava projeção astral, mediunidade, yoga, tudo, né? E é um grande amigo que eu consegui fazer nessa vida, trocávamos muita informação, nos gostávamos muito, mas nos víamos muito pouco, porque eu morando aqui em São Paulo, primeiro no Rio, depois em São Paulo, e ele lá em Salvador. E tem 2 anos e pouco, quase 3 anos, meu amigo se mandou, foi morar do lado de lá. E eu não tinha visto ele ainda. E esses últimos anos, a cegueira, por causa do diabetes, incomodava muito ele, que gostava de estudar. Então nós temos uma amiga lá em Salvador, que lia para ele os textos, né? Ele ia lá de domingo na casa dela, e ela lia para ele não ficar sem ter o acesso aos livros de que ele gostava tanto. Bom, resumindo, um grande amigo, um grande espiritualista, um exemplo vivo de homem honrado, coerente, batalhador, nunca usou a espiritualidade para explorar nada nem a ninguém, sabe? Um exemplo vivo de caridade, de fazer o bem para os outros, falavam mal dele, vilipendiava, ele continua ali fazendo o seu trabalho. Bom, deu clarão e eu vi o seu Carlito por uma fração de segundo, gente, e aquela fração de segundo que eu vi ele, imediatamente eu abri os olhos e aí já não tinha mais a imagem dele. E mesmo tendo certeza daquela visão, eu mantenho sempre pé no chão. Fechei os olhos e comecei a trabalhar um pouquinho de energia para ver se não era uma forma mental, uma criação da minha cabeça ou do meu inconsciente, porque agora virou moda você falar que a visão do outro é o inconsciente, ou que aquilo é o arquétipo tal, ou que segundo o paradigma tal, aquilo pode ser outra coisa. O cacete, aquilo é ele mesmo, o seu Carlito desencarnado mesmo. Existe gente que viaja na maionese, fabrica a forma mental e acha que é um espírito, ou o próprio inconsciente dela produz o que ela quer ver. Gente, eu tenho 20 e poucos anos de experiência, era o seu Carlito mesmo. A rajada de energia que eu tomei na minha cabeça não foi meu inconsciente que deu, nem o clarão. Daí eu fechei os olhos de novo, deu outro clarão dentro do meu hemisfério direito e aí eu vi ele por cerca de um minuto. Ele abriu os braços, assim, me saudou efusivamente. Wagner, ainda bem que você me viu. Há tempos que eu tô querendo que você me veja. E o surpreendente, gente, os dois olhos dele brilhando pra caramba. O seu Carlito tá enxergando tudo do lado de lá. Ele, que era cego do lado de cá nos últimos anos de vida, ele mandou uma rajada de sentimento pra mim. Entrou um amor que nenhuma forma mental vai poder passar, nem o inconsciente coletivo, nem o paradigma do pesquisador teórico e cético do caramba de lá, nem o pesquisador outro tal que julga a experiência ali sem ter visto nada, nem o paradigma tal, nem o arquétipo tal de não sei o que, era o seu Carlito mesmo. Aí alguém fala, a certeza é só sua, sim, é minha, por isso que eu tô contente pra caramba, não tem a dúvida que tá roendo a certeza de muitos, eu não tô classificando nada disso, eu simplesmente vi ele, tô acostumado a ver espíritos, isso é uma capacidade pra mim natural, eu acho que é natural de todo mundo, isso tá bloqueado, talvez devido à imaturidade das pessoas de lidarem com a percepção espiritual, como eu tô preparado pra isso, estudo para isso, percebo, não é na hora que eu quero, é na hora que acontece. E aí o seu Carlito com os olhos brilhantes, eu aprendi também ao longo dos anos, e qualquer clarividente experiente ou médium experiente vai te falar o que eu vou confirmar agora, sempre que um espírito aparece e os olhos dele estão brilhando demais, isso equivale a um grande grau de lucidez daquela consciência. Ela está muito lúcida no plano espiritual. Sabe quando você no escuro vê o olhar, por exemplo, de uma coruja ou o olhar brilhante de um gato, você fala assim, o olhar coruscante, brilhante, era assim o olhar do seu Carlito. Brilhava, brilhava, via tudo, os braços abertos, uma onda de sentimento e a alegria dele de eu ter percebido. E aí sumiu, foi rapidinho. E aí agora eu tô esperando o seu Carlito aparecer com mais tempo, ou eu mesmo, uma hora que for possível, numa das saídas do corpo, se eu tiver a liberdade de ação que os amparadores me derem, eu poder ver o meu amigo para dar um abraço nele lá, tete a tete, eu vou fazer isso, gente. E não sei se a família do seu Carlito foi ontem no cemitério visitar o túmulo dele, eu só sei que seu Carlito não tá lá dentro, tá com os olhos brilhando, tá feliz da vida do lado de lá, não tem mais o diabetes, não tem mais a cegueira, é um espírito super legal e dá para ver o resultado de uma vida espiritualista sadia. O cara tá bem lá porque fez muito bem para as pessoas enquanto vivo, estudou muito, trabalhou muito, se esforçou muito, merece o grau que tem do lado de lá. E eu queria contar isso para vocês, passar a alegria de eu ter visto o meu amigo Carlito. Eu sei que isso não prova nada para ninguém, nem tira a dor da perda de alguém, mas eu sei que incomoda muito essa certeza de estar passando isso, incomoda para o outro que está com dúvida. E o problema da dúvida é sempre do outro. Agora, a alegria da minha certeza é sempre minha. E isso me dá uma alegria. E sem fanatismo, sem radicalismo, tem vida após a morte mesmo. Não posso te provar, mas já provei para mim. Eu tô contente da vida com isso. E para terminar o programa, vamos tocar mais uma música do IQ, a música número 9, né? É uma música muito bonita do CD Nonzamo, do IQ. Essa música é Color Flower, o nome dela, e no finalzinho tem um dueto do vocalista com uma vocalista. Vai levar o quê? Uns 6 minutos aí, o Jean? Dá tempo, né? Então, já vou encerrar o programa com essa bela canção e um aviso. Eu fiz parte da gravação hoje, amanhã vou completar a gravação. Domingo, a partir das 10 para as 4, eu vou estar no programa do Gugu, o programa do Domingo Legal no SBT. Eu não sei exatamente a hora que vai passar a entrevista comigo sobre saídas do corpo, mas é esse domingo no programa do Gugu. E na quinta-feira que vem, eu vou preparar um especial com o Evaldo Ribeiro, que escreveu um texto muito bonito sobre emoções, sobre amor e rancor, e eu vou ler o texto dele aqui, que é brilhante, para o próximo programa com uma música adequada, um programa especial com o texto do Evaldo. Então, domingo, se vocês puderem ver o programa do Gugu, é bem provável de eu estar lá e vocês assistirem um pouquinho sobre saídas do corpo lá numa entrevista, um bate-papo comigo. Vamos finalizar o programa com IQ, a música Color Flower, o CD Nonzamo, e logo a seguir já vai vir a vinheta de fechamento do programa, porque a gente já está chegando no horário. Um grande beijo para as moças e o Jean deixa um grande beijo para os rapazes que estão escutando o programa. Até mais. Tears and rain in every pleasure.
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.